Alô, amigos do Cidadania e Sustentabilidade. Na semana passada, aconteceu exatamente no dia 26, um evento que a gente tinha comentado aqui, tinha anunciado, que foi o encontro Mercado de Carbono, PMR e Perspectivas, organizado pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Eu participei do evento todo, isso foi antes de eu ir para o hospital, e tinha mais de 270 pessoas do Brasil todo inteiro discutindo mecanismos de precificação de carbono que serão adotados oficialmente no Brasil dentro do Acordo de Paris. Agora, de quarentena em casa, eu resolvi fazer uma coisa que minha esposa vem pedindo há muitos anos e eu nunca tinha tempo: arrumar a bagunça de documentos do meu escritório. Tem coisa aqui guardada em baús que eu não abria há tempos. No meio dessa reviravolta, obviamente encontrei muita coisa interessante, entre elas uma tese de doutorado da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Ela me foi encaminhada em 2012, no último ano do meu mandato de prefeito. E olhem só que título interessante e oportuno: Avaliação do Potencial de Estoque de Carbono por Sibipiruna na Arborização Viária de Maringá. A doutora Flávia Gisele Brum, autora da tese, me mandou um exemplar com um bilhete bem curtinho que dizia assim: talvez sirva para a prefeitura obter créditos de carbono. Maringá é conhecida como uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Aliás, acho que não erraria muito se eu dissesse que é uma das mais arborizadas do mundo. Árvores de grande porte formam aqueles famosos túneis verdes que nos enchem de orgulho e também de problemas. Embora a arborização seja um patrimônio muito caro ao coração dos maringaenses, é simultaneamente o objeto do maior número de reclamações e pedidos de poda e erradicação na ouvidoria da prefeitura. Árvores maduras, já no final do seu ciclo de vida, quando atingidas por temporais, que aliás estão ficando cada vez mais fortes e mais frequentes, causam prejuízos de grandes proporções. Custam um bom dinheiro aos cofres públicos, tanto na manutenção como na proteção da rede elétrica, do sistema de água e esgoto, que às vezes são destruídos pelas raízes, isso sem falar em indenizações de casas e automóveis. O meticuloso estudo desenvolvido pela doutora Flávia calcula cientificamente a biomassa das sibipirunas, diâmetro, peso das folhas, como funciona o processo de bifurcação dos galhos, a distribuição da galhada, para então concluir depois a capacidade de carbono armazenado e o valor que eventualmente isso poderia ter como sequestrador de CO2. Depois, associando esses dados individuais ao censo que foi elaborado pela Unicesumar lá em 2005, 2006, e a gente consegue ter informações muito relevantes sobre a possibilidade ou não de usar a arborização urbana como geradora de crédito de carbono. Nós não sabemos ainda como vai ficar o mecanismo brasileiro de precificação de carbono, se vai ser tributo, mercado ou um híbrido. Mas não tem nenhuma dúvida de que uma floresta urbana plantada e bem manejada tem seu mérito, inclusive no controle do microclima da cidade. E uma fonte de recursos específica de créditos de carbono para cuidar da arborização poderia até viabilizar uma política pública municipal muito interessante para aumentar a sustentabilidade e a qualidade de vida nas cidades brasileiras, ajudando a pagar a conta de uma coisa tão importante para os cidadãos, que são as árvores nas nossas ruas. Enfim, está aí uma oportunidade. Vamos ficar de olho. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.